São 22 horas. Vamos proceder à extração da loteria. 3.
E agora?
15.
3.
29.
Sim.
45.
30.
36. E o número suplementar?
É hoje.
É o número 3.
Yeah, ganhei, ganhei. Estou rico. Estou rico. Eu estou rico.
5 mil. Escuros?
Oh. Jogos Santa Casa da Misericórdia.
Noite, síntese informativa das 10. Alunos do Instituto de Engenharia de Coimbra prestam ajuda aos portadores de deficiência e de paralisia cerebral. Depois de assinado o protocolo de colaboração entre o ISEC e a Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, promovem agora um programa informático que permite aos utilizadores com deficiência usar os olhos, o nariz e a boca como cursor de um rato. Os alunos vão trabalhar em programas que vão permitir maior facilidade de trabalhar com computadores através de uma webcam que identifica os pontos característicos da cara. Deste modo, o programa vai reconhecer os sinais como se tratasse de um cursor. O projeto é um trabalho final de curso de estudantes de informática do ISEC. As luzes apagam-se hoje por Portugal. Em Coimbra, além do pátio das escolas, a colina de Camões e Santa Clara também vai contar apenas com a luz das estrelas. No coração da mata, que acolheu os amores de Pedro e Inês e foi distinguido com o Prémio Nacional de Arquitetura Paisagista, acolhe um passeio noturno no âmbito do Ano Internacional de Astronomia. A entrada é gratuita e em Lisboa, Porto, Bragança e Faro são outras cidades onde as luzes também se vão apagar em jeito de comemoração do Ano Internacional de Astronomia para que os portugueses possam observar as belezas do céu na ausência da poluição luminosa.121 é o número de casos de gripe A em Portugal. Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 10 pessoas infectadas com o vírus H1N1. Num hospital pediátrico de Coimbra está internado um adolescente de 12 anos que regressou de Londres com o vírus e ainda um homem de 21 anos que regressou de Palma de Maiorca está também internado nos hospitais da Universidade de Coimbra. Esta semana foi avançado pelo hospital pediátrico uma unidade preparada para receber os infectados e já é possível saber no prazo de 24 horas se está infectado ou não com a gripe A. O Fado anima noites de verão em Coimbra. A iniciativa é do Turismo de Coimbra e inclui música clássica, jazz e música coral até dia 15 de setembro. O Parque Verde e as Escadas do Quebra-Costas são os locais onde decorrem as noites de verão de segunda a domingo, com início marcado às 9 da noite. Esta é a segunda edição das noites de verão em Coimbra, que decorre ao longo de 2 meses com 77 concertos de rua. Fica por aqui a informação para hoje, sábado, dia 18 de julho, a cargo de Catarina Rodrigues. A informação regressa amanhã às 4 da tarde. Até lá, fique bem, fique na companhia da Rádio Universidade de Coimbra. Tenha um bom fim de semana.
Emissão online em ruc.pt.
O curso de Teatro e Educação da ISEC apresenta Sangue no Pescoço do Gato, de Rainer Werner Fassbinder.
Vá, vamos abrir a boca. Vá, sim. Nome.
De 10 a 18 de julho às 21h30, domingo às 18h30, na Sala Grande da Oficina Municipal do Teatro.
Estado. Também não admira a senhora do nosso lado.
O acolhimento do teatrão com o apoio ao RUC.
Popiparou, popiparou. Popiparorurê. É por isso que nós ouvimos a RUC.
Thank you. Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma emissão de Preto no Branco. Reativando um pouco aquilo que se passou na semana passada com o nosso amigo Fernando Ferreira, dedicando um excelente programa à 4AD, nós vamos também continuar hoje a dedicar o programa aos anos 80. E os anos 80, claro que não foram só os Talking Heads com a canção bonitinha de bater palmas e que dançávamos nas discotecas, e também não foram só os Smiths, ou os Triffids, ou os Go-Betweens, que eu gosto muito. Graças à leitura do livro de Simon Reynolds, Rip It Up and Start Again, eu estou a descobrir e a quase a redescobrir uma inteira vanguarda dos anos 80, alguma primitiva, outra mais elaborada, mas que nem por isso deixa de ser interessante. Uma das descobertas que fiz ao ler este livro, e que já devia ter tomado atenção, aliás, quando comprei a coletânea DIY, foram os Fire Engines.
We'll be right back.
Edição de Preto no Branco para o dia 18 de julho, anos 80, outra perspectiva, não aquela da canção bonitinha que todos batemos palminhas e da cançãozinha da coletaneazinha e somos todos famosos e DJs e vamos bater todos palminhas e cantar. Eu também passei por essa fase, claro, e estava convencidíssimo que sabia muitos montes de coisas dos anos 80. Afinal, eu, além dos Smiths, que eram relativamente conhecidos e que são quase transgeracionais, eu até conhecia os Triffids, eu até conhecia os Go-Go Twins, eu até conhecia os ressurgidos Wire no meio da década de 80. Conheci algumas coisas, até que ao ler o livro de Simon Reynolds, A Pira Pensada Again, dei-me conta que afinal eu não conhecia quase nada dos anos 80 e apenas uma parte relativamente interessante, provavelmente, mas havia uma enorme de canções, enorme quantidade de canções, enorme quantidade de grupos e de histórias por conhecer, porque a história da canção dos anos 80, que eu considero dos momentos mais ricos da pop, estamos focalizados em Inglaterra. Um dia iremos fazer uma visão dos anos 80 em São Francisco, já que em Nova York tem sido frequentemente documentado aqui na rádio, sobretudo através das coletâneas New York Noise, editadas pela Soul Jazz. Mas os anos 80 também estão ligados, sobretudo, ao DIY, ao Do It Yourself. E que me perdoem os nossos amigos da Rook, que ouvem Hans Lachmann e todas as canções fantásticas que saem agora e que dizem que as indie songs don't die. Não, as indie songs morreram. Não há indie songs. Há canções bonitas, admito que haja, não sou o meu estilo. Há autores interessantes, admito que haja, não sou o meu estilo. Mas o espírito DIY, o espírito das pequenas editoras, embora o espírito DIY sou obrigado a dizer que está cada vez mais presente, porque é fácil fazer uma canção, temos um laptop em casa, temos um computador, logo passamos a ter quase um mini estúdio portátil em casa. Mas as canções que nos agarravam, as canções que nos faziam correr para a guitarra, já que na altura não havia os leitores de CDs portáteis, nem sempre haviam cassetes disponíveis para darmos uns aos outros, com os Walkmans primariamente chamados Stowaways, e portanto era as guitarras que nos faziam reviver, aquelas canções que nos faziam agarrar e que nos agarravam o coração imediatamente, e não só os Smiths. As editoras, como por exemplo a editora dos Fire Engine, esta música que nós ouvimos agora em som de fundo, os Dedication Dance, também uma editora muito interessante com a qual vamos trabalhar nesta primeira hora, a editora New Hormones, uma editora de Manchester não tão conhecida quanto a Factory, mas primordial no espírito de DIY, já que os Buzzcocks com Spiral Scratch foi o primeiro single punk DIY a sair e foram um farol para todo o espírito das editoras independentes. Algumas vieram ser muito conhecidas, a 4AD, que o nosso amigo Fernando Ferreira deu destaque, e a Rough Trade, por exemplo, ou mesmo a própria Factory. Quanto aos Fire Engines, há algumas edições, sobretudo coletâneas. O primeiro álbum deles, Lubricate Your Engine Room, não está disponível à venda, não encontrei nenhum, nem em coleção encontrei à venda. Há uma coletânea muito completa à venda, quer em CD, quer em download, que é esta que nós trazemos hoje, Hungry Beat, que junta todas as canções, singles e Lubricate Your Engine Room dos Fire Engines, vindos de Edimburgo. Fire Engines, em destaque na primeira hora hoje de Preto no Branco. Já está difícil arrancar o CD, mas parece que já consegui acertar com o cursor certo.
boredom. Ba-dum-ba-dum. I came up from nowhere, and I
difícil recuperar o fogo com canções tão fortes, tão condensadas e curtas. Mas eram assim os primórdios antes da pop elaboradíssima, bela, por exemplo, como os Gaby Twins e, sobretudo, as canções fantásticas dos Smiths. Talvez no final da segunda hora possamos ouvir duas ou três canções dos Smiths. Contudo, o grande destaque desta primeira hora é dedicado aos Fire Engines. Mais uma vez, volto a lembrar, quem julga que sabe tudo sobre os anos 80 e que só compra as coletaneazinhas certinhas para fazer o programa de rádio certinho, como era o meu caso às vezes, aconselho vivamente a ler Rip It Up and Start Again. Provavelmente haverão outros livros, mas este já me parece bastante completo. Também existe um site de Simon Reynolds. E agora saiu um outro livro, na sequência do Rip It Up and Start Again, com as entrevistas que Simon Reynolds fez para a preparação do Rip It Up. Há quem diga que este livro do Simon Reynolds é relativamente limitado porque não aborda uma época interessantíssima dos anos 80 que também aconteceu na Alemanha. Aliás, Mestre Braga e tem uma coletânea muito, muito importante. Eu fiz um erro porque comprei a vinil, porque gosto de vinil, mas dessa vez devia ter comprado a coletânea CD porque trazia um livro e trazia um DVD com os Super 8 experimentais dos anos 80 de artistas e músicos alemães. O mesmo, essa coletânea chamava-se Super 80. Contudo, Simon Reynolds acho que é bastante honesto, porque logo no prefácio do livro diz que se vai concentrar essencialmente numa época entre 1968 e 1984 em Inglaterra, um pouco em Nova York e em São Francisco, portanto, essencialmente no mundo anglo-saxónico, e deixando de parte outras áreas, sobretudo. Também houve grupos de punk, por exemplo, interessantes em França, nos anos 70, provavelmente influenciados pelo espírito DIY dos Buzzcocks em Inglaterra, e claro, o experimentalismo artístico alemão que está documentado na coletânea Super 8, e portanto aconselho a comprar desta vez a coletânea em CD, porque traz, é uma caixinha que traz o vinil, que traz o CD e o DVD. Quanto aos Fire Engines, um pouco de história. Os Fire Engines eram escoceses de Edimburgo e eram contemporâneos de Joseph K e os Orange Juice. Nós já trouxemos hoje uma canção em single do Joseph K, Final Request. É um dos lados de um single que eu encontrei uma vez numa feira dos Joseph K. O Joseph K, onde pontificava, por exemplo, Paul Hay, que depois deixou as guitarras e prosseguiu uma carreira electropop de veras interessante. Há um disco de 1992-93, que foi, aliás, o meu primeiro disco de Paul Hay, com o qual estou emocionalmente ligado, porque esteve ligado ao final da minha vida estudantil aqui em Coimbra. Também eram contemporâneos de Orange Juice ainda não passámos hoje. Os Orange Juice, que depois também viriam a banda da Postcard Records, que era a editora dos Joseph K, que viriam depois a fazer o álbum Rip It Up, que exatamente deu título ao livro do Simon Reynolds, e é um álbum absolutamente belíssimo, de canções fantásticas. Um daqueles discos também que eu cometi um erro, porque tinha o CD e quando o comprei, lembro-me que não tive capacidade de absorver aquele disco. Ao ler este livro, resolvi redescobrir os Orange Juice. Já não tinha o CD lá em casa, dei a alguém de prender antes, portanto essa pessoa foi-me a felizarda, pensou, ainda bem, porque ficou com um disco belíssimo se eu teve tempo de ouvir. E depois, por sorte, tive uma sorte imensa de encontrar um disco em vinil à venda num dealer na Amazon, apenas por 5€, e assim tive sorte de não ficar com uma cópia da internet, mas sim uma cópia original do Rip It Up dos Orange Juice. Em relação, mais uma vez, aos Fire Engines, eles eram um quarteto, como quase todos os quartetos dessa época. Tiveram o seu nome inspirado, numa canção dos 13th Floor Elevators. Muita gente em Edimburgo andava atrás deles, a editora do Joseph K, Postcard Records, e também a editora, uma outra editora de Edimburgo, que era a Fast Records, de Bob Last. E foi Bob Last que conseguiu ir buscar de repente os Fire Engines para a sua editora e fê-los entrar em estúdio, onde eles regravaram então Lubricate Your Living Room, e como subtítulo Background Music for Action People. Ele dizia que eles eram tão, tão abrasivos que, por exemplo, para a canção Candy Skin, que foi aliás a canção que abriu este programa, resolveu pôr algumas cordas, porque isso não iria prejudicar as canções abrasivas dos Fire Engines. há aqui um, faz, os Faringens me fazem lembrar um pouco como se fossem os Velvet Underground menos produzidos do primeiro álbum, ou daquelas Lost Tapes de VU que apareceram no, nos anos 80. E mais uma vez a história ligada da pop britânica, ligada às editoras, a New Hormones, que, da qual já ouvimos há bocado, aliás, correção, não era os Dedication, mas sim os Deslocation. Deslocation Dance, e não Dedication Dance, como há pouco disse. Farage Engines, claro, também já ouvimos os célebres Buzzcocks, que foram o primeiro single DIY de toda a história do punk pós-punk, e vamos continuar a divulgar os Farage Engines, o álbum Hungry Beat, que mais vezes relembro, é uma coletânea que reúne maxis, melhor dizendo, singles, e o álbum Lubricator Engine Room, que seria uma espécie de, que foi um álbum muito pequeno, já agora só para acabar estas pequenas histórias, foi um álbum de 9 faixas. Era, um 12, era mais um 12 polegadas, propriamente um álbum, vendido com o preço de 12 polegadas, e seria quase como um remix de um álbum que nunca viria a sair dos, dos Fire Engines, e eles dizem que foi uma ideia do Bob Last. Mais vezes descobertas espantosas de, dos anos 80, Fire Engine. Esta capa dos Fire Engines é muito engraçada, porque vocês, se consultarem na, na internet, vão ver que há aqui um... Para quem costuma ir a Londres às vezes comprar discos, eu já tenho amigos que já lá foram e que mostraram discos comprados nas lojas em segunda mão, há aqui uma etiquetazinha representada nesta capa dos Fire Engines, do Hungry Beat, numa alusão às lojas de discos de segunda mão em Londres. Na altura, já só perto da, da zona de Rough Trade, e depois agora já espalhadas por todo o lado de Londres, onde eu costumo ir geralmente, é em Camden Town. Fire Engines, contemporâneos também, por exemplo, dos The Fall.
Right, noise!
A repetition of the drums and words.
Edimburgo, Manchester, Edimburgo Fire Engines, contemporâneos dos Joseph K e também Orange Juice, de grande capital do post-punk, Factory de Hamburgo, perdão, de Manchester, é a grande editora de Manchester, mas antes da Factory, ou quase um pouquinho antes da Factory, apareceu a New Hormones. Saiu uma coletânea no ano passado, chamada New Hormones 1977-1982. A New Hormones nasceu por necessidade dos Buzzcocks porem cá fora o seu primeiro single, quase EP, porque era um single com quatro faixas, Spiral Crash. E depois os Buzzcocks começaram a gravar para majors, por exemplo para a Virgin, que nessa altura já não era bem meio independente, mas já começava a ser quase uma major. Conhecem a Virgin, da Virgin Megastore, claro. Não sei se ainda está ativa, sinceramente, como editora discográfica. Até que depois de terem arranjado algum dinheiro e se autossustentarem como grupo, o Richard Boone dos Buzzcocks resolveu reativar a sua editora New Hormones. E volto a referir que há a história aliada à pop e às canções, há a história das editoras e factos curiosos. Por exemplo, o segundo número de catálogo da Factory não é nenhum disco, mas sim um cartaz. E o segundo número de catálogo também da New Hormones também não é um disco, mas sim um fanzine chamado The Secret Public, que era um fanzine feito por dois estudantes de artes, a Linda Sterling e o John Savage. Por exemplo, John Savage, podem ver muitas ilustrações para quem lê o Wire, às vezes naqueles artigos especiais, primers e cada alguém, as ilustrações são de John Savage. E foram, este é que foram esse, o segundo número de catálogo da Hormones, e que tinha como seu número de catálogo os Org, Org 1, Org 2, que no fundo quase que seria Orgon, porque o One com o Org dava Orgon. E a Linda Sterling viria a formar um grupo chamado Ludus, que eu nunca cheguei a comprar um álbum. Lembro-me de ler no Expresso por volta de 1977-1988 um álbum dos Ludus chamado Neo Soleil, editado por uma editora belga, onde pontificavam Ian Devine, na altura já Ian Devine como nome artístico, mas o seu nome verdadeiro era Ian Pinecombe, que fez parte dos Ludus e que gravou com a mítica cantora dos Young Marble Giants, o Ian Devine, e aqueles dois discos, Devine and Satan, lindos, de 1989-1990, por aí, e que eu aconselho vivamente, porque a voz, voltamos a ouvir o esplendor da voz... Da voz dos Young Marble Giants. New Hormones, mais uma editora interessante, Autors Labels. No ano passado foram editadas duas coletâneas dedicadas a editores. Também havia Factory Benelux, não era só Factory Records de Manchester. E há uma particularidade, que são as canções, todas elas muitas delas muito curtas e extremamente intensas. Nós ainda vamos continuar com os Fire Engines. Há pouco cometi um erro, porque não fiz o line-up dos Fire Engines. E os Fire Engines eram sobretudo Dave Anderson, o baixista, o cantor Dave Anderson, o baixista Graham Main, o baterista Russell Byrne e também um guitarrista chamado Murray Slade. Este era o alinhamento dos Fire Engines. Por exemplo, os atuais Franz Ferdinand são muito fãs dos Fire Engines. Hungry Beat, a coletânea em destaque, que reúne quase toda a discografia dos Fire Engines, já que o primeiro álbum, Lubricate Your Living Room, Background Music for Action People, não encontro disponível nem enquanto edição própria, nem quando nós procuramos na internet, nos Discogs, nós encontramos alguma alusão Lubricate Your Living Room. Algumas edições da New Hormones já não se encontram na internet, quer para compra de disco, quer para compra de download, como New Hormones, porque entretanto as reedições já não são feitas sob o signo da New Hormones, mas como outras editoras. Contudo, podem-se encontrar edições, basta introduzir o nome do grupo. Por exemplo, no eMusic há pouco encontrei os Dryagram Brothers à venda, e provavelmente também encontrarão em espaço físico nas lojas mais famosas, Amazon e por aí adiante. Hungry Beat, Fire Engines. Final da primeira hora de Preto no Branco, dedicado ao pós-punk, hoje com um destaque a Hungry Beat dos Fire Engine e a editora New Hormones, de 1977 a 1982, uma editora de Manchester. Voltaremos na segunda hora, até já.
Anda lá com os cachorros, chega com o bicho que eu pintei para ir para a praia. Traz-se tudo, Isabelle.
Trouxe.
As toalhas.
Trouxe.
O guarda-soli.
Trouxe.
O corta-vento.
Sim.
A arca azul.
Sim.
A cerveja.
Sim.
E o rádio para a gente ouvir a rookie.
Ah, esqueceu-se-me.